Os ritmos do descanso. Só Deus é capaz de criar a partir do nada, e nós nem podemos imaginar a satisfação que ele sentiu ao criar o mundo para nós. Sim, para nós, para sermos seus mordomos e proclamarmos sua glória, ou seja, sua bondade e amor a todos os seres viventes. Tudo que Deus criou, considerou bom, mas após criar o homem, ele considerou que tudo era muito bom. O que Deus queria criar foi finalizado em 6 dias, conforme o primeiro capítulo do livro de Gênesis, dos versos 1 a 31. O ato divino de criar a partir do nada, com o uso do verbo hebraico bará, de uso exclusivo para Deus, pode escapar ao nosso entendimento, mas não escapa à nossa fé, e podemos, desde então, contemplar as maravilhas criadas, tudo no planeta revelando uma sabedoria infinita, cujo nome é Deus. Tudo era equilíbrio na criação. Conforme escreve Ellen White em Minha Consagração Hoje, página 130, Deus estabeleceu a lei da ação obediente. Silenciosos, mas incessantes, os objetos de sua criação fazem seu trabalho designado. Todo o universo, os astros celestes, a Terra, todos os seus elementos seguem leis rígidas, como garantia para a vida do homem e da mulher, únicos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Findo o sexto dia, Deus descansou da obra que fizera e separou aquele sétimo dia que chamou de sábado. Está em Gênesis capítulo 2, verso 3. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Nenhum trabalho ou ocupação secular deveria ocupar espaço neste dia separado pelo Senhor para ser descanso da rotina do mundo, um presente de Deus para o homem descansar no Criador, recarregando suas energias físicas e espirituais, lembrando-se de sua origem divina. O descanso do sábado está registrado pelo próprio dedo de Deus, constituindo o quarto mandamento do Decálogo entregue a Moisés. Vamos ler, está em Êxodo 20, capítulos, versos de 8 a 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O mandamento começa com a palavra lembra-te, porque, embora entregue ao povo do Sinai, fora instituído anteriormente, no processo de criação. Se o sábado foi estabelecido no Jardim do Éden, quando nossos pais tinham contato direto com o Criador, quanto mais torna-se vital para nós, hoje em dia, na turbulência de um mundo esquecido de Deus. O sábado abre espaço para aliviarmos nossas aflições ao encontrarmos Deus na natureza e ao proclamá-lo ao nosso próximo, pois todos somos carentes da paz que só Deus pode dar. Só em Deus encontramos o verdadeiro descanso. Ellen White, em sua obra Filhos e Filhas de Deus, página 75, fala às pessoas do seu e do nosso tempo. Vocês que suspiram pelo esplendor artificial que só a riqueza pode adquirir, por custosas pinturas, mobílias e dispendiosos vestidos, deem ouvidos à voz do Divino Mestre. Ele os faz olhar para as flores do campo, cujo simples desenho não pode ser igualado pela habilidade humana. Nada havia antes que Deus criasse, e tudo que criou está submetido a Ele. Nada tem vida própria, somente aquela conferida pelo Criador. Por isso não faz sentido endeusar o sol, a lua, o trovão ou até animais, como povos antigos fizeram e alguns ainda fazem, pois há um único Deus verdadeiro e nenhuma imagem ou ídolo pode representá-lo ou ocupar o seu lugar. Conforme Gênesis relata, a criação do homem e da mulher foi distinta de todo o resto criado, pois eles surgiram não apenas pela palavra, mas pelas mãos do Criador, segundo a sua própria imagem e semelhança. Do pó da terra, Deus moldou o homem de barro e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e assim surgiu Adão. A cada espécie animal, Deus havia criado macho e fêmea, e Adão não encontrava nenhuma espécie que lhe igualasse. Vendo que não era bom que o homem ficasse sozinho, de uma das costelas de Adão, Deus lhe fez a companheira, a mulher, Eva. E este casal deu origem a toda a humanidade, estruturada com base no relacionamento. Assim, o casamento sagrado entre o homem e a mulher foi instituído na semana da criação, como uma união indissolúvel, em que ambos se tornaram uma só carne, para constituírem uma família, a célula máter das sociedades humanas. Por isso, a importância do núcleo familiar conhecer e comungar com Deus para que as sociedades se formem a partir de um modelo de justiça e de amor. Em O Maior Discurso de Cristo, página 64, Ellen White considera o sábado e o casamento como as instituições gêmeas para a glória de Deus e para benefício da humanidade. No Jardim do Éden, mesmo convivendo com Deus na lida diária, ainda havia o sábado para o homem abandonar as tarefas e colocar-se junto ao Deus Santo. E mal podemos imaginar o quanto Deus ensinaria aquele primeiro casal e quanto Adão e Eva se desenvolveriam espiritualmente a cada sábado, moldando sua percepção e entendimento das coisas conforme o caráter de Deus, assimilando-o e podendo dizer a cada intervalo semanal que tudo que haviam realizado nos 6 dias anteriores tinha sido bom. Mas o pecado veio interromper a convivência direta do homem com Deus e corrompeu a natureza humana, e para Adão e Eva, seguir as instruções divinas passou a ser muito difícil, uma verdadeira batalha interior. Seduzidos pela serpente, nossos primeiros pais perderam o paraíso, a vida eterna, e temos estudado o mal que a natureza humana pós-pecado tem provocado, tornando-nos vulneráveis a toda sorte de perdas e aflições. Só mesmo o sangue derramado do Filho de Deus, enviado para nos redimir, é capaz de nos fazer recuperar a natureza com que fomos criados. Mas enquanto vivermos na terra, estaremos sujeitos ao sofrimento, e não fossem as promessas da aliança, viveríamos desolados. O pastor Adriano Emili comenta sobre o tema desta lição no vídeo da Unasp Engenheiro Coelho, disponível no YouTube. Para ele, não guardar o sábado é mais do que desobedecer a um dos mandamentos, é um atentado à memória do Deus que lembrou-se de seu povo, libertando-o do Egito, e que diz: lembrem-se do sábado para o santificar. É realmente muito grave apagar da memória o Deus Criador, que, mesmo sem aquele povo hebreu haver merecido, lembrou-se dele e libertou-o da escravidão do Egito, representando a libertação que oferece a todo ser humano escravizado pelo pecado. O sábado, além de memorial da criação, revela o Deus de amor que chama o homem para perto de si. Enquanto clamamos a Deus para nos acompanhar em nossa lida diária, é Ele que nos convida para estarmos com Ele no sábado. Por isso, podemos considerar o sábado como um santuário ou morada do Senhor, um espaço no tempo, alcançando-nos a cada semana. Assim, enquanto não podemos usufruir da presença de Deus, como ocorrerá na Nova Jerusalém, podemos, por enquanto, Experimentar o deleite de um dia semanal como convidados de Deus, abrindo-lhe o coração e alçando maravilhosos voos com Ele. Vamos ler suas promessas nos versos 13 e 14, conforme o profeta Isaías, capítulo 58. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso e o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras. Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Para os hebreus sobreviverem do deserto, Deus alimentou-os com o maná, alimento completo que fez cair do céu diariamente enquanto peregrinavam rumo à terra prometida. Se colhido a mais do que consumido no dia, a sobra do maná estragava. Mas na sexta-feira deviam colher em dobro, pois o alimento não era servido no dia de descanso, e isso servia como um lembrete do sábado que havia sido instituído na semana da criação. O fato de o alimento ser fornecido em dobro na sexta-feira e permanecer bom para o sábado mostrava o poder e os cuidados divinos em prover as necessidades básicas de seu povo, tudo a seu tempo. Assim, a obediência ao sábado é até hoje uma prova de nossa fé no amor e na providência divina e no reconhecimento do Deus Criador e, ao mesmo tempo, Salvador, nos remetendo à semana da criação e à nossa origem e formação divina. Como escreve Ellen White em Nossa Alta Vocação, página 341, o sábado é um sinal entre Deus e seu povo. É o sinal que o céu deu ao homem de que ele é aceito no amado, de que, se ele é obediente, pode entrar na cidade de Deus e partilhar do fruto da árvore da vida. E mais. Ao nos abstermos de trabalho no sétimo dia, testificamos ao mundo que nos achamos do lado de Deus e estamos nos esforçando por viver em perfeita conformidade com seus mandamentos. Aquele povo hebreu, por tantos anos cativo em terra pagã, havia apagado da mente a imagem divina. Assim acontece com as sociedades hoje em dia, e essa lamentável situação atual é alimentada cada vez mais pela desvalorização do núcleo familiar e por vãs filosofias e teorias sem nenhuma base comprovada que são ensinadas nas escolas e que buscam excluir Deus da mente humana, enchendo-a de confusão, dúvidas e falsos ídolos, como recursos do inimigo para engrossar suas fileiras de adeptos contra as verdades e evidências divinas. Todos os hebreus que iniciaram a peregrinação do Egito a Canaã, conduzidos por Moisés, testemunharam as intervenções divinas, milagrosas, libertando-os do faraó e fazendo-os sobreviver no deserto com o alimento caído do céu e protegendo-os com a nuvem que os cobria, refrescando-os durante o dia e aquecendo-os nas noites geladas. Quando a nuvem movia-se ou parava, indicava se deviam prosseguir ou descansar. Testemunharam também sobre o tabernáculo, sinal de que Deus desejava habitar com eles. E compreenderam que quando a nuvem parasse sobre essa morada de Deus, é porque o Senhor ali estava. Mesmo com tantas evidências do poder e do amor divino, muitos daquela geração rebelaram-se, e daqueles que saíram já adultos do Egito, apenas Josué e Caleb habitaram na terra prometida. As novas gerações que foram se formando sofreram as consequências da infidelidade dos pais, e assim a peregrinação pelo deserto arrastou-se por 40 anos. A nova geração de israelitas que entrou em Canaã não carregava memórias pessoais do Egito e contava com as instruções divinas que Moisés registrou em Levítico e Números para eles, e também ouviu dos lábios de Moisés a repetição da história de seu povo e as leis que deviam seguir, pois a aliança de Deus firmada com seus pais era também para eles. O livro de Deuteronômio, capítulo 5, verso 1, traz o início do discurso de Moisés. Vamos ler. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-los-eis e guardá-los-eis para os cumprir. Em seguida, Moisés repete a eles os 10 mandamentos, e ao citar o quarto mandamento, que fala da guarda do sábado, marca uma diferença com o mesmo mandamento que registrou em Êxodo, capítulo 20, nos versos 8 a 11. Em Êxodo, a guarda do sábado é justificada pela criação, como já lemos, enquanto que em Deuteronômio, Moisés complementa o mandamento com o verso 15, que trata da libertação do povo. Por que te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido? Por isso, o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Conforme o capítulo 43 de Isaías, verso 15, o Senhor se refere ao povo de Israel como sendo sua criação. Vamos ler. Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Assim, em certo sentido, pensando na criação relatada em Gênesis, o povo de Israel foi a nova criação de Deus. Uma vez que a libertação e saída do povo do Egito simboliza a libertação do pecado e o sábado evoca a criação e o êxodo, podemos entender o sábado como o memorial da criação e da redenção, apontando diretamente para Jesus Cristo, o Criador e Redentor. Afinal, conforme os versos 1 a 13 do primeiro capítulo do livro de João, Jesus é o Verbo, e o Verbo estava no princípio com Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus veio ao mundo como a verdadeira luz para dar aos homens que o aceitaram o poder de serem filhos de Deus. Ao saírem do Egito, os hebreus recuperaram a liberdade de guardar o sábado. Mas mesmo antes de sua libertação, Moisés e Arão trataram de instruí-lo sobre a santidade do sétimo dia, o que aborreceu o faraó, que não queria que eles descansassem de suas tarefas. Quando entendemos o descanso sabático não como um dia de inércia, mas como um encontro com o Deus Santo, buscamos ser santos também, cumprindo todos os seus mandamentos e espalhando nosso pequeno amor, demonstrando ternura pelos carentes, tornando o sétimo dia um ensaio para a futura vida na Nova Jerusalém. Hoje somos pecadores e lá estaremos glorificados, mas nesta terra podemos começar o treinamento. Para isso, Deus nos convida e nosso coração anseia por comunhão e descanso. O sábado é dia de contemplar a Deus em cada pedacinho da natureza que reflete sua glória e majestade, resistindo aos maus tratos humanos. Sábado é dia de olhar o mundo e o próximo com olhos cheios de amor e dedicar atenção à família, pois isso agrada a Deus. Assim, abrimos a porta para que Jesus entre em nossa casa e ceie conosco e nos sentimos abençoados. No sábado estudamos e partilhamos a palavra de Deus, congregando e adorando nas igrejas, como foi o costume do Mestre. Ou teremos que encontrar outras formas de louvá-lo e adorá-lo, contornando as restrições que por acaso surjam neste mundo instável. Vamos terminar destacando que Deus instituiu o sábado como um ato conclusivo da criação. Quanto a nós, para aproveitarmos toda a atmosfera festiva do sábado, esse dia deve nos alcançar como o encerramento de 6 dias em que nos relacionamos humildemente com o Deus Criador e Redentor, chamando-o para guiar nossos passos e ditar nossas palavras, alimentando a expectativa de um grande encontro. Como comenta Ellen White em Parábolas de Jesus, página 26, Cristo tem sabedoria para aquele que guia o arado e espalha a semente. e deseja que encontremos uma lição da verdade divina em cada ramo de trabalho útil e em cada associação da vida. Ela completa dizendo que então nossa labuta cotidiana não mais absorverá atenção para nos levar a esquecer de Deus. Continuamente nos lembrará o Criador e Redentor. A preparação para o sábado culmina na sexta-feira, quando nos organizamos para que nada interrompa nosso relacionamento com Deus, a partir do pôr do sol. A exemplo do Senhor, que oferecia o maná em dobro no sexto dia, para que no sábado seu povo estivesse livre para comungar e adorá-lo. Só então nosso coração e mente estarão preparados para entrar no ritmo e no descanso do sábado do Senhor. Até a próxima semana!